escola, tá, gente? Você ainda pode procurar outra escola para fazer sua, tirar sua habilitação ou adicionar sua habilitação normalmente, do mesmo jeito que era antes. O que mudou é que você agora pode tomar uma aula com um instrutor credenciado, tá? Não é como muita gente saiu espalhando nas redes sociais aí na internet, de que você agora poder aprender com seu pai, com seu tio, com o vizinho, com qualquer um. Não, a conversa não é essa. O que houve foi uma liberação para que os instrutores credenciados possam dar aula de uma forma direta, tá? Sem obrigatoriedade da autoescola. Então, vamos ficar atentos para não misturar as estações. Os instrutores já estão conseguindo se cadastrar, já estão habilitados, já estão podendo dar aula particular, Matias?
Sim, Cisne. Agora sim. Hoje, no mês de julho, tem centenas de instrutores credenciados junto ao DETRAN e podendo dar aulas com os alunos que pretendem tirar habilitação, inclusive no mês de julho agora. Abriu também a possibilidade de fazer adição de categoria, pois quando iniciou era só a primeira habilitação, seja para tirar habilitação de carro, habilitação de moto ou ambas. Mas aquele cidadão que tinha habilitação de carro e queria adicionar moto, ou moto queria adicionar carro, o instrutor de trânsito autônomo ele não poderia fazer. Mas a partir de 6 de julho, a Senatran liberou e já assim está sendo feito.
Então, no caso, aqui assim, a legislação liberou. Para que você que está em casa, que tinha que fazer autoescola, lembrando, mais uma vez, a autoescola continua valendo, tá, gente? Ela não foi eliminada, ela não foi descredenciada, ela continua credenciada, podendo dar aula. Sendo que, por exemplo, você para fazer autoescola, você pagava o curso na autoescola e você pagava, por exemplo, para fazer aula teórica. Agora você não precisa mais pagar pela aula teórica. Ela pode até dar aula, mas ela não vai cobrar porque é de graça.
É. Exatamente.
Então, você hoje, qual o passo para mim que quero tirar a minha primeira habilitação, Matias?
Hoje, para qualquer cidadão que pretende tirar a habilitação, ele pode estar baixando já o aplicativo aí, quem está ouvindo a rádio e não sabe ainda, baixa o aplicativo do CNH do Brasil. Por lá você vai ter todas as informações. Você vai fazer seu login, inclusive, se uma pessoa estiver querendo tirar a habilitação ano que vem, antes a pessoa se planejava, né? Porque o valor era tão alto, né? A pessoa se planejava, eu quero tirar ano que vem. Daqui a 6 meses. Mas já pode fazer o curso teórico aí no aplicativo, sem compromisso algum. Pois, diferente de antes, antes tinha um prazo, assim, a pessoa comprava o laudo para iniciar, e esse prazo era de 1 ano. Era preocupante você comprar o laudo no DETRAN, a chamada pauta em outros estados, e você só começar no que vem. Você já perdia 6 meses aí. E aí, quando fosse realmente dar início, já tinha só 6 meses para concluir. Hoje não tem prazo. Uma pessoa quer começar agora, baixa o aplicativo CNH do Brasil aí no seu aplicativo, na sua loja de aplicativo pelo celular, e você já pode fazer o curso teórico sem compromisso algum. Após concluir o curso teórico, será emitido um certificado. Você concluiu as aulas teóricas. A partir daí, você vai se direcionar ao SAC, ao DETRAN, para comprar o laudo e fazer o exame médico e psicológico. Após fazer o exame médico e psicológico, você aí sim, sendo aprovado no exame médico psicológico, vai marcar a prova teórica e após a prova teórica, apto na prova teórica, vai procurar ou uma autoescola, conforme Sidney falou, que continua existindo, ou um instrutor de trânsito autônomo. A diferença é que antes você era obrigado a só fazer por uma autoescola. E quando saiu essa nova modalidade, Sidney, surgiu vários boatos que você acabou de falar aí. As pessoas acreditavam que podia treinar com qualquer pessoa, com parente ou amigo. E não é isso, a proposta não é essa. É treinar com um instrutor de trânsito, uma pessoa formada para te dar aulas, uma pessoa capacitada, e não parente ou amigo. E outros boatos que surgiram também é que a autoescola acabou. A autoescola acabou, só que não.
Não, a autoescola continua.
Aumentou a concorrência, afinal agora vai aumentar a qualidade, porque esses instrutores que estão trabalhando aí, estão dando o seu melhor, né? Para até captar mais clientes. E as autoescolas também que são comprometidas, irão seguir, eu acredito que as escolas irão seguir, pois tem muitas autoescolas de nome que são indicadas pelos seus alunos que passaram por lá, e tem cidadão, Sidney, que não vai confiar, tipo, no instrutor de trânsito, um contato direto, ele vai confiar em ir para uma empresa, ter uma recepção, aquela estrutura toda, que o instrutor autônomo não é obrigado a ter, basta ter o veículo
natural,
e fazer as aulas.
Que é natural, no início vai aquela desconfiança e tal, mas com o tempo, quando mudou. Eu não sou tão velho assim, mas eu cheguei a alcançar ali aquela época que a turma... Eu era menino quando a turma ainda tirava a habilitação, comprando a revistinha.
Isso.
A pessoa comprava a revista. Para quem não sabe, você comprava uma revistinha de autoescola na banca de revista, fazia, estudava. Aí marcava no Detran a prova, e aí lá no Detran você fazia a prova de legislação oral. Se você passasse, aí você ia fazer. Inclusive, você já ia ali com seu pai, com seu irmão, com quem fosse, levar o carro e você para poder fazer, e você aprendia em casa com seu familiar, tá? As autoescolas existiam, mas não era obrigatório, como voltou a ser agora, deixou de ser obrigatório. Quando passou a ser obrigatório, ficou essa coisa ainda meio, a turma meio cismada. Mas com o tempo, a gente vai vendo, obviamente, vai haver uma seleção natural, né? Os melhores instrutores ali, os que se destacarem, vai ter um nome maior, certo? As autoescolas que realmente, se, como você disse, tiver compromisso, vai continuar funcionando normalmente, que ainda continua, tá? Não foi suspendido o espaço deles. Na verdade, o que houve agora é uma concorrência maior, e isso fez com que o custo, né, de você tirar uma habilitação seja muito menor, que a gente chegou ao ponto de se pagar R$5.000 para tirar uma habilitação. Chegar, às vezes, no ponto final de R$6.000.
Isso.
Porque quando você entrava ali com os penduricários, que a gente sabe que eu nunca vi um país para ter tanto penduricário em qualquer coisa.
E as reprovações também faziam.
Ainda tem isso. Quando você era reprovado, você tinha que pagar, né?
Para
refazer a prova. Então, isso, esse custo era... Nesse ponto, o que é que mudou? Se eu perder a prova, eu tenho que fazer novas aulas com o meu instrutor e eu vou ter... Como é que vai funcionar isso aí, se eu for reprovado?
Um candidato que ele tome aula na autoescola ou com instrutor autônomo, ele vai tomar a quantidade suficiente para ele aprender a dirigir. Eu costumo dizer isso, Cisne, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas ficam pensando só na prova prática. Mas tem que, de fato, aprender a dirigir, que a consequência é passar fácil no exame. O exame de direção é um percurso básico, não é parecido com o dia a dia. Então, se a pessoa aprende a dirigir, ela passa no exame. Só que para aquelas pessoas que, infelizmente, chegam a ser reprovadas no exame, ela não é obrigada a fazer mais aulas para fazer um novo exame, não. Ela só tem que remarcar o exame para fazer novamente.
Mas aí, no caso, ela vai com o mesmo instrutor? Ou ela pode ir com
o próprio instrutor que ela está, ou com a própria autoescola?
Sim, mas é isso.
E se ela não quiser continuar com aquele instrutor ou com a autoescola, ela pode mudar. É um direito dela. Estou na autoescola e perdi, poxa, não tô gostando, vou procurar uma outra autoescola ou um instrutor e dar seguimento com ele.
Se eu vou tirar a habilitação, minha primeira habilitação, e aí o processo é me cadastrar na CNH do Brasil, fazer a aula teórica, isso. Faço ali uma prova pelo próprio aplicativo.
Não, Cisne.
Na prova não é pelo
a
aplicativo.
A prova é no Detran.
Continua sendo também
no Detran. Certificado teórico que você emite após a conclusão do curso teórico no aplicativo.
Então,
mas a prova teórica continua com o Detran. Tem que marcar com o Detran.
Não, mas é isso. Mas no aplicativo eu também tenho que fazer ali uma prova teórica ali.
Só o curso teórico mesmo.
Eu só faço o curso.
Isso.
Aí, mas como é que ele vai saber que eu concluí o curso se...
Tem as etapas que você vai passando.
Então, você tem que ir concluindo.
Exatamente.
Para poder tirar. Uhum. Isso, aí você vai tirar um certificado no aplicativo e vai ao Detran.
De conclusão. Tem um certificado de conclusão da teórica, aí vai ao Detran para o laudo, fazer exame médico e psicológico, para depois fazer essa prova teórica.
Então, o processo já mudou um pouco. Antes você ia para a autoescola, você fazia a aula teórica. Terminando a aula teórica, você fazia a prova no Detran. É porque assim, vamos lá, eu peguei os dois processos. É porque eu sou um pouquinho mais velho. No meu tempo, quando eu tirei minha habilitação, o que é que aconteceu? Eu comprei o laudo, fiz autoescola, aí marquei a prova. Quando eu marquei para fazer a prova teórica, foi que eu fui fazer um exame e o psicoteste. Sacou?
Uhum.
Depois, mesmo ainda na época que eu estava na autoescola, mudou. Você tinha que fazer primeiro o exame médico e o psicoteste.
Prudente, né?
Para depois fazer, se matricular na autoescola.
Porque vai que você não está apto no exame médico. Então não há por que você fazer o teórico. Você só iria gastar dinheiro.
Sim.
Porque era paga, né?
E isso, era pago.
Então está apto no exame médico e psicológico, aí pode dar seguimento.
Só que aí agora tá voltou para o ponto que era antes. Eu posso fazer todo o meu processo legislativo no aplicativo.
No aplicativo.
Com a conclusão do curso no aplicativo, eu vou...
Exame médico e psicológico.
Exame médico e psicológico.
Então, aí a prova teórica só faz após estar apto no exame médico e psicológico.
Aí só libera para eu fazer depois do exame médico e psicológico.
Isso.
Então, você já fica atento que não é Não vai ser só festa.
Então, Sidney, rapidamente, o curso teórico, estávamos falando, você iniciou a rádio falando sobre educação para o trânsito, né?
Sim.
É um curso que está disponível para quem tem até curiosidade. Não vou tirar habilitação, mas quero fazer esse curso. Baixa o aplicativo Senega do Brasil e faz.
Que é liberado para todo mundo, você não paga. Mas o que eu falo assim, eu questiono a responsabilidade no seguinte. Eu sei que muita gente, mas muita gente vai fazer, como você falou, pela curiosidade, por gostar de aprender e tal. Mas a educação no trânsito é uma coisa que devia já ter, era para ser obrigatório na escola.
Já é, não tem no CTB, e só que o governo, infelizmente, não tem ainda feito da forma como se deveria.
Mas deveria ter na escola, você e seu filho sair da escola já sabendo, sabe? Porque a legislação, o trânsito é para toda a sociedade.
Com certeza.
O trânsito não é só para quem dirige, não é só para quem tem um carro, uma moto.
Sidney, eu, desde quando eu comecei esse trabalho, que eu faço um trabalho também nas redes sociais, eu levanto essa bandeira. No meu veículo, que eu tinha meu nome na lateral como instrutor de trânsito, eu carregava a bandeira de trânsito nas escolas. E sempre levei isso ao DETRAN e a deputados aqui da Bahia e também deputados federais, a importância de ter essa educação para o trânsito nas escolas. Não somente por conta do que você acabou de falar, dessas pessoas que querem conduzir veículos, mas daquelas que, por opção, tem aquela pessoa que ela não quer dirigir, ela não está nem aí para dirigir, nem pilotar, nem quer. Devemos respeitar isso, mas essa pessoa, como pedestre, ela também deve entender, saber a legislação de trânsito.
Porque assim, ó, eu falo assim, quando você procura saber, antigamente eu pensava assim, eu preciso saber quais são os meus direitos. Mas eu aprendi assim, ó, quando você procura saber quais são as suas obrigações, você percebe mais fácil quais são os seus direitos. Porque todo mundo fala assim, não, esse é meu direito. Beleza, eu tenho o direito de saber quais são os meus direitos, mas e quais são as minhas obrigações?
Exatamente.
Qual é a minha responsabilidade nesse contexto, sabe? Facilita para você não só questionar, mas como praticar também, colocar em pauta aquilo que você quer. Então, assim, a responsabilidade no trânsito é de todo mundo, e eu acho que as autoridades estão falhando nessa parte. Porque todo mundo tem alguém que conhece alguém que fala assim, rapaz, eu fui em tal estado, eu fui em tal país, você bota o pé na faixa, o motorista para o trânsito. Mentira. Não funciona assim. Eu falo por isso, por eu hoje conduzir um veículo. Você olha no olho do motorista, ele lhe vê, ele sente o trânsito em volta dele, e aí ele reduz a velocidade, e aí os outros carros vêm, e aí por uma educação de trânsito que aquelas pessoas tiveram na sua juventude, na escola, ensina a sociedade inteira, e aí o trânsito vai funcionar desse jeito. Mas eu fui tirar habilitação com 33 anos de idade. Eu não queria nem dirigir. É aquilo que você falou, tem pessoas que não. Eu não tinha esse interesse de ter um veículo. Ah, hoje eu gosto de ter, gosto, mas eu não tinha.
E não, obrigado.
E não sou obrigado, mas aí o filho de Deus foi e me empurrou uma moto pelo espeto, a minha ex-esposa me empurrou a autoescola pelo peito. Então, para mim, foi tudo forçado. Então, por isso, hoje eu tenho um veículo. Mas eu não tinha intenção nenhuma de tirar habilitação.
Tá vendo?
Tanto é que hoje, até hoje eu não adicionei. Depois de 10 anos de habilitado, eu ainda até hoje não adicionei.
Só tem moto?
Só tenho moto.
Assim como você, Sidney, tem nossos pais, nossos avós, que não tiveram condições, e muitos por condições mesmo financeiras, e outros por opção também. E quantos sinistros de trânsito a gente vê nos telejornais diariamente? São cidadãos que pegam as estradas e morrem, mas nem sem saber nem por que morreu. Porque se soubesse a educação para o trânsito, ele iria ver o comportamento daquele motorista que de forma imprudente está colocando em risco a vida de todos.
Exatamente.
Quantos morreram aí e que as famílias nem sabem por quê. Mas por conta da educação para o trânsito nas escolas, que o avô, aquela senhora, aquele senhor no ônibus iria alertar. Motorista, isso aí está errado. Essa ultrapassagem que está fazendo aí está errado. E tanto ele fazer, uma hora vai dar errado e aí vai acontecer um sinistro fatal.
Eu vi um acidente, eu até contei aqui no início do ano, eu vi um acidente que foi imprudência das duas partes. Tipo assim, parece que foi estava passando um filme ali para mim. Uhum. Eu vinha numa avenida, numa rua, uma senhora, devia ter uns 60 e poucos anos de idade, ela atravessou, saiu tipo assim. Meu amigo Mota, que vai começar um programa logo depois de mim aqui, que gente maravilhosa. Mota sempre dizia assim pra mim, fala pra todo mundo assim, ó, mantenha a distância de segurança que é de no mínimo 1 metro. E eu ando no trânsito com essa, de tanto, só escuta a voz de Mota. E eu no trânsito, o trânsito estava lento, eu mantive aqui minha distância, que foi a minha salvação. Ela entrou na pista, como o carro da frente não estava em alta velocidade, ele freou. Eu segurei também, não bati no fundo dele, o carro de trás também não bateu em mim, mas o que foi que ela fez? Ela atravessou a pista, só que era uma via de mão e contramão. Ela foi, eu passo aqui pelo carro que atropelou ela, a mulher está com a cara dentro da bolsa. Só que estava em baixa velocidade. Ela andando na frente do carro. O carro que vinha na frente da mulher desviou dela. Os daqui parou, ela passou. De lá a mulher apanhou. Ela bateu a cabeça no capô e foi voando no chão. Aí a rua estava cheia, todo mundo foi para cima. Tal. Mas a criatura estava com a cara dentro da bolsa.
Tá vendo?
E eu vi, tipo, assisti o contexto todo. Mas foi imprudência da motorista? Foi. Mas imprudência dela também. Porque ela estava no meio da pista.
Exatamente.
E aí foi ela que se colocou em perigo. Se ela tivesse feito o correto, ainda que a mulher tivesse com a cara dentro da bolsa, ela bateria até em outro carro. Iria, algum acidente ali ia acontecer.
Uhum.
Mas não seria com ela. E a gente está falando de uma senhora de 60 anos de idade, mais ou menos. Então, assim, ela não tem a educação no trânsito, não. Mas ela tinha noção de que aquilo era perigoso. A maturidade dela é suficiente para ela entender que aquilo era perigoso.
Uhum.
Então ela se colocou em perigo. Então é isso, quando eu falo sobre responsabilidade, a motorista ali vai responder? Vai ter que arcar com os remédios, enfim, tudo, vai. Mas todo mundo que estava em volta vai testemunhar a favor da motorista de que a imprudência foi dela. E foi mesmo.
E que a gente vê presença direta.
E que isso acontece normalmente. Então, quando eu falo aqui que a gente tem que ter responsabilidade por nossas vidas, não é que eu estou querendo tirar a responsabilidade do motorista, sabe? É porque a gente tem que ter cuidado mesmo, amor próprio, sabe? E eu peço, e aí eu insisto que a gente precisa sim ter nas escolas particulares, públicas, a educação no trânsito, certo? A gente precisa, a gente necessita. A gente já passou dessa fase há muito tempo. Então, por isso que eu vou cobrar. Vamos voltar aqui para a turma que quer tirar sua habilitação. Então, a gente já falou aqui que se você quer tirar a primeira habilitação, vai na CNH do Brasil, baixa o aplicativo, faz a sua inscrição, faz as aulas. Concluindo as aulas na CNH do Brasil, você se dirige ao DETRAN, vai comprar seu laudo, marcar seu exame médico,
psicológico.
Passando dessa fase, aí eu vou procurar um instrutor. Vocês da associação têm um site, um Instagram, alguma coisa que tem lá onde eu... Tipo, eu quero procurar, eu não sei, eu não tenho ninguém para me indicar, eu posso ir até vocês da associação?
Essa associação da gente foi formalizada agora no dia 2 de julho. Uhum. Vai completar um mês ainda, não temos. Mas o candidato à habilitação, ele tem como ter acesso aos instrutores credenciados pelo próprio aplicativo da Senatran, CNH do Brasil. Caso ele ainda queira insistir em consultar em outro meio, ele pode consultar no próprio DETRAN também. Mas é um objetivo da associação, principalmente para soltar a lista dos associados, instrutores. Sim, que a gente está dando
importante.
Todo o suporte, dando uma atualização para a formação de instrutor de trânsito, que tem um curso. Estamos dando todo o suporte a esses instrutores que estão comprometidos, inclusive com a educação para o trânsito. Então, primeiramente, hoje você pode ter acesso a esses instrutores credenciados no próprio aplicativo. Segundo, ainda o DETRAN. E futuramente, tem o Instagram da Associação dos Instrutores de Trânsito Bahia, que por lá a gente também vai divulgar como ter acesso aos instrutores que estamos trabalhando juntos por toda a Bahia, Sidney.
No aplicativo lá da CNH vai funcionar mais ou menos como é com a quando você faz... quando você compra o laudo, o DETRAN pergunta onde você mora, onde você trabalha, porque eles indicam para você uma clínica que esteja mais próxima de você.
Isso.
Então, o instrutor vai funcionar mais ou menos assim também?
Sim, ele pode filtrar. Ele vai botar lá Bahia, Estado Bahia, aí vai botar se for da capital, Salvador, se for de Feira, interior, Feira, Jacobina, e aí ele pode pesquisar até por bairro.
Maravilha.
Vai ver aqueles instrutores lá do bairro dele.
Entendi.
Como eu te falei numa conversa que tivemos antes, Sidney, quando o aluno fazia para a autoescola, ele tinha que ir até a autoescola.
Sim.
Quando faz com o instrutor autônomo, um instrutor de trânsito, o instrutor procura marcar num local próximo para os dois. Mas tem instrutores também que já estão fazendo trabalho de, tipo, fazer um serviço diferenciado de buscar na residência. Ele cobra, claro, por isso, né? Esse deslocamento até a residência da pessoa, até o trabalho. E aquelas pessoas que só pode fazer no horário de almoço. Aí, mora num local distante.
Vamos prestar atenção nesse esse ponto, é importante. É, com a flexibilização, o que é que vai acontecer? Eu trabalho de manhã e de tarde. Isso. E aí eu tenho ali meu horário de almoço. Então, qual o mínimo de horas de aula por dia que a pessoa tem que ter?
Uma
hora de aula.
Fazer uma.
Então,
mas geralmente os estudantes trabalham com duas.
Então,
duas.
Você tem ali duas horinhas de almoço, ou você tem uma hora só de almoço, você tem um diálogo com a empresa ali, ele vai liberar 10, 20 minutos. Que você sabe que é importante, a habilitação hoje não é luxo. Antigamente era, hoje em dia não. É, e outra coisa, é importante você ser habilitado, porque isso abre portas também de trabalho, tá? Você, às vezes, consegue um emprego, mas aí a empresa precisa de alguém habilitado. Eu dou sempre o exemplo de um humorista que ele fala assim, sabe como foi que eu vim parar aqui? E aí todo mundo vê, ah, você entrou, foi fazer televisão? Ele, não. Eu vim parar aqui por causa de uma habilitação. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro. E aí, eu trabalhava em uma transportadora ali, em uma empresa ali de entregar cargas. E aí, um dia, o motorista não foi. E aí, o gerente da empresa fez, alguém aqui é habilitado? E só eu, no meio de todo mundo, era habilitado. E aí, naquele dia, ele foi, fez o serviço como motorista. O pessoal gostou do trabalho dele. Ele passou a ser motorista. De motorista da empresa, ele passou a ser motorista da mãe do dono da empresa. E dali, ele foi apresentado a outras pessoas que ele conseguiu entrar, e aí ele foi parar no meio do humor e tal, ele conseguiu evoluir. Então, a importância da oportunidade, de você estar preparado para a oportunidade, não é só sobre a CNH, é sobre você estar pronto para as oportunidades que aparecem na vida.
Vai no currículo, você pode botar no currículo.
Sim, inclusive habilitado, você pode botar categoria... habilitado, categoria A ou B,
isso.
E o D e por aí vai.
É um diferencial, Sidney. Imagine você contratando, tem 5 lá entrevistados, você entrevistou, ficou em dúvida entre 2. E aí, entre um e outro, um é habilitado, outro não.
Não é.
Por mais que aquela função não exija habilitação, como você falou aí, pode ser que precise. E é melhor ter um habilitado que um inabilitado, correto?
É verdade. Porque o tempo todo as coisas mudam. Então, a importância... Hoje, a habilitação não é mais luxo. Então, por isso que eu estou dizendo. A importância dessa flexibilização. Então, o instrutor, hoje, ele pode ir até você no seu trabalho...
Alguns fazem esse trabalho, não é tipo uma regra.
Não,
é um diferencial isso, que o instrutor pode estar fazendo.
É a flexibilização, é o que você agora pode. Antigamente não, eu teria que ir até a autoescola.
Exatamente.
E eu ficava preso aos horários que a autoescola tinha. E agora não. Eu posso ligar para você qualquer hora, ó, vou combinar com você. Se lembrando, gente, assim, ó. Não é que tipo assim, ó, eu decidi que agora vai ser 10 da noite, vai ser não. Uhum. Eu vou ter antes um acordo ali, vai ter um acerto, né, entre o instrutor e você.
Isso.
Ele não tá à sua disposição 24 horas não, tá? Você vai combinar com ele, tipo, ó, eu vou ter aula com você todo dia de meio-dia, de 12 às 13.
Uhum.
E aí ele vai...
Ó, Sidney, pra galera não ficar com dúvida aí. É, não é obrigado o instrutor ir até a residência não para fazer aula, tá bom?
Isso.
É, o instrutor tem que ir para um local seguro para fazer as aulas. Geralmente, 90% dos instrutores, eles têm um ponto de encontro para fazer as aulas. Mas com essa flexibilização, tem instrutor fazendo um diferencial e cobrando por isso, claro. Ele vai cobrar o valor da aula e se você quiser que ele vá até o seu trabalho para fazer aula lá, por conta daquele horário que você só tem aquele, ou até a sua residência, por conta daquele horário que você quer, aí é combinar com o instrutor. É uma relação aluno-instrutor.
Sim.
Além da aula, o instrutor vai cobrar o deslocamento para ir até você fazer a aula.
Hoje, quanto que custa? Hoje tem um preço fixo para eu fazer cada hora de aula? Tipo, eu vou fazer autoescola. Se na autoescola eu vou ter X horas de aula, vamos botar lá 5 horas de aula.
Uhum.
Cada hora custa, sei lá, R$100, R$200, conta aqui, como é que está sendo essa, como é que eu sei qual é o valor correto, existe uma precificação para todo mundo igual ou não, cada um vai cobrar um preço com relação à hora-aula, independente desses pontos que você está falando, de ir na casa da pessoa ou não.
A hora-aula vai depender do instrutor, da autoescola, a pessoa tem que pesquisar. A Senatran até soltou no início um valor, só que não é um valor que não dava para chegar, e todos estão fazendo o valor pela qualidade irá prestar.
Sim.
Cabe ao aluno ele dar uma pesquisada em autoescola, no instrutor, pesquisar. Mas vale a pena também, Sidney, não pesquisar só o valor, pesquisar também a qualidade, referência daquele profissional, tá bem? Não vá só pelo preço.
É, pois... que é aquilo que eu estava falando, vai chegar um ponto que alguns vão se destacar.
Exatamente.
Justamente por essa, pelos diferenciais de atenção, né, qualidade, tempo, saber conduzir ali. Porque né, a aprovação vai depender da sua capacidade de aprender, que é aquilo que foi colocado. Antigamente você tinha 20 horas aulas, se não me engano, é isso?
Era, obrigatório.
E aí se você quisesse mais, tipo, mais aulas, você tinha que
pagar
aula extra, era uma fortuna. Hoje você pode tomar tanto do mínimo de duas horas como mil horas, se você quiser.
E aí você chegou no ponto que eu queria falar, Sidney. Essa flexibilização que o governo fez, ele fez com que a pessoa possa fazer só duas aulas para poder prestar o exame do DETRAN e ser aprovado. E muitas pessoas imaginam que é possível com duas aulas aprender a dirigir, só que não. Uma pessoa que vai aprender do zero aí tem que ter o discernimento. O veículo é uma arma, Sidney.
Sim.
Mas vamos supor que um policial, uma pessoa quer se formar e ser policial. O comandante da Polícia Militar disse que qualquer pessoa que queira ser policial basta tomar duas aulas para manusear os armamentos para já ir para o conflito. Entrar na favela e trocar tiro com bandido.
Não vai.
Tenho certeza que ninguém vai querer. Vai dizer, não, ele com duas aulas não é possível. Eu preciso treinar mais, eu preciso simular. Eu preciso fazer diversos treinos para conseguir essa capacidade. Da mesma forma, um veículo vai aprender a dirigir do zero, você tem que tomar uma quantidade de aulas para você aprender a dirigir e depois, consequentemente, passar no exame. A flexibilização se deu por conta que no nosso país tem mais de 20 milhões de condutores sem habilitação, Sidney. E flexibilizou para que esses condutores que já dirigem por aí de forma ilegal procurem um instrutor ou uma autoescola. Façam duas aulas, quatro, para fazer o exame e pegar sua habilitação.
É porque essas pessoas falavam, se colocava desculpa no fato de ser muito caro.
Isso.
E a gente sabe que é verdade.
Era irônico, né, Cid? A pessoa tinha um veículo e dizia que é caro.
É, mas não é só por isso, não. É porque, assim, é a realidade que a gente para pensar. Quando você tem um veículo hoje, você, além de ser instrutor, você também tem seu veículo, a gente sabe que a manutenção do veículo é algo importante. Tá? É algo que não pode ser negligenciado. Então, a revisão, o IPVA, seguro. Então, tudo isso é custo. Então, aí você pensa, pô, mas o cara tem um carro, está dirigindo e ele não conseguia tirar a habilitação. É meio louco, mas era a realidade, porque o custo era alto. Quando o cara para pensar assim, pô, eu tenho que fazer isso, botar comida em casa, eu já estou rodando, eu vou continuar rodando. Essa era a realidade. Hoje já não cabe mais. Não é que era certo, tá, gente? Não era certo. Mas a gente sabe a realidade do país que a gente vive. Então, não vou dizer aqui que era só ir lá e tirar. Não. Agora é. Agora é a gente isso. Pode dizer. Agora, você não tem habilitação, negão. É descaração.
Isso. Quero falar para essas pessoas que estão conduzindo aí sem habilitação. Não tem mais desculpa. Basta procurar aí. Dá início ao seu processo de habilitação. Baixa o aplicativo CNH do Brasil. Faz o curso teórico. Depois vai ao DETRAN, marca exame médico e psicológico após a compra do laudo. Depois faz a prova teórica e procura um instrutor de trânsito ou uma autoescola para você que já dirige, está dirigindo aí sem habilitação, fazer duas aulas, marcar o exame e assim adquirir sua habilitação para conduzir de forma segura e livremente por aí.
Me diga uma coisa, agora vamos falar para quem já é habilitado.
Quer adicionar
a categoria. O processo é basicamente o mesmo, sendo que você só não vai ter as aulas teóricas, tá? Vamos para... Já você vai pela própria CNH do Brasil, não é isso?
Também.
Vai pela CNH, aí ou procura o DETRAN, no caso o SAC aqui em Salvador, e compra o laudo...
De adição de categoria.
E a de adição de categoria, e vai procurar um instrutor e começar as aulas.
Exatamente. A única coisa que mudou com relação a anteriormente, Sidney, é a possibilidade de fazer com o instrutor autônomo.
Sim,
mas
sim. Continua
a mesma coisa. Vai no DETRAN, compra o laudo de adição de categoria, qual você quer adicionar. Sim. Pelo aplicativo também é possível fazer a solicitação. E após isso, exame médico e psicológico. Às vezes o exame ainda está válido. Se o exame ainda estiver válido, a pessoa tirou a habilitação no passado. E o exame médico ainda está válido. Ela pode aproveitar aquele exame médico e já dar seguimento fazendo somente as aulas práticas. Reforçando, para quem vai adicionar a categoria, tipo o Sidney aqui, tem habilitação de moto, correto?
Sim, sim.
Quer adicionar carro. Ele só vai fazer as aulas práticas, além do exame médico, caso o exame dele esteja vencido. Após isso, provar
lembrando, casca. Lembrando, é porque assim, quando ele falou assim, se o exame médico estiver vencido, eu falei assim, mudou a lei de relação, eu me assustei. Porque ele falou o seguinte, sua habilitação já está vencida, tá? Você precisa renovar. Lembrando que agora também tem essa mudança. E eu vi isso dentro de casa. Meu cunhado queria renovar a habilitação. Ele, não, minha habilitação vai vencer, vinha carnaval, ele queria rodar. Aí ficou na preocupação, foi e comprou o laudo. Quando ele comprou o laudo para renovar a habilitação fez a renovação automática. Uhum. Então, assim, para você que é um bom condutor, que não tem multa, que não anda invadindo sinaleira, não anda subindo em passeio, andando na faixa de ciclista, não anda tomando multa, a CNH do Brasil, ela renova sua habilitação agora de maneira direta. Tá? Você não precisa pagar, fazer todo o processo. Se você tomou multa, você vai fazer tudo direitinho, vai comprar laudo, vai... Eu tive que fazer, mas não foi nem porque eu tinha tomado multa. É porque minha habilitação tinha vencido e eu passei do prazo de renovar. Então, isso complicou, né? Renovar minha habilitação. Então, não foi automática. Já o meu cunhado... ele conseguiu fazer automática, tá? Por conta de que ele estava com a habilitação dele em dias. Aí ele já tinha comprado o laudo. E a habilitação fez a renovação automática.
Nada mais justo, né?
Porque... aí é o ponto que a gente está falando. Se você... quando ele fala assim, se o seu exame médico tiver vencido, é porque sua habilitação está vencida, tá, gente? Então, você faz... ou você vai na CNH do Brasil, procura que lá tem um espaço que você... na sua CNH... o espaço da sua CNH, que ele fala se você está apto para fazer a renovação automática ou não. Exatamente. E aí, se você não tiver, ou ele vai estar verde se você estiver apto, e se você não tiver, ele vai estar vermelho. E aí você procura, né, o saque e vai, compra o laudo e faz normal, não vai atrapalhar nada. Só que a diferença é que você vai ter que comprar o laudo, vai ter que fazer exame médico e renovar sua habilitação.
Isso. Nada mais justo, né?
Sim.
Porque beneficiar esses condutores que são prudentes.
Sim,
que é uma forma até de trânsito,
que é uma forma até de incentivar, né? Incentivar que vocês agem de maneira correta, né? Então, você aí que está rodando, trabalhando como aplicativo, principalmente, que já tem tantos custos com o seu trabalho, então, se você buscar conduzir da maneira mais correta possível, você já não vai ter esse custo. Aí o cara pensa assim, não, mas a minha habilitação só vai renovar daqui a 10 anos. Sim, mas... ele conta os dois últimos anos, se eu não me engano, é o último ano. O último ano. Então, assim...
2 meses.
Não significa que você tem que passar 9 anos tocando terror e no último ano vai estar tudo certinho, não, porque isso também vai... eles vão olhar tudo isso, tá, gente?
Até porque, seja, infração de trânsito é um risco que você corre,
sim,
né?
Que
quando você ultrapassa a velocidade máxima, quando você avança o sinal vermelho. São infrações que geram valores a serem pagos. Mas é melhor pagar o valor do que o pior, né?
Eu tenho
não ter sido autuado e ter cometido um sinistro de trânsito.
Eu tenho um pensamento que é, não sei se é contraditório, mas eu penso assim. Quando o indivíduo toma uma multa no sinal vermelho, corre risco dali do equipamento estar quebrado. Quando ele toma uma multa, porque no segundo da multa veio, ele estava sem cinto, mas de repente ele estava, veio errado. Como eu já vi multa que veio para o cara que estava de moto sem o cinto de segurança e para o motorista de carro sem capacete. Isso, erros acontecem, tá? Até inclusive na época o meu instrutor na autoescola, ele me explicou o seguinte, o que é que aconteceu? As duas infrações aconteceram, provavelmente no mesmo tempo, e na hora de preencher a ficha lá, o agente... inverteu só as situações. Não significa que elas não tenham acontecido, mas sim, você pode receber uma multa por falta de cinto de segurança andando de moto, tá? Acontece esses erros. Mas o que é que acontece? Eu sou contra. Quando o indivíduo é pego bebendo, ele tem direito a recorrer. Eu sou contra. Eu acho que ele devia ser sumariamente proibido de dirigir, voltar para a autoescola e não ter conversa. Porque... eu já trouxe aqui algumas pessoas que fazem defesa, né, de multa e tal, a turma que trabalha com essa área, e eles explicam que, de repente, você pode conseguir reverter isso, tá? Porque ou foi preenchida a multa errada, ou a data, enfim. Alguns pontos ali que a lei, né,
abre
algumas brechas. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor, eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Quando o indivíduo é comprovado ali no bafômetro que ele estava bebendo, eu acho que não deveria ter o direito de recorrer. Porque você colocou sua vida em risco e não só a sua, de todo mundo. Pô, gente, estamos em 2026, indo para 2027. todo mundo sabe que é proibido beber. Não é só porque é proibido, é porque é perigoso, você vai colocar sua vida em risco.
E quando ele mata alguém no trânsito, e aí eu convido você, Sidney, você e as rádios, as TVs, atribui muito a acidente de trânsito. Acidente, Sidney, é alguma coisa que pode, que a gente não consegue evitar.
É um sinistro.
Raio, entendeu? Então a nomenclatura mudou, hoje fala sinistro. Quando é algo que pode ter sido evitado. Aconteceu um sinistro, é algo que pode ter sido evitado. E eu escuto muito, muito nas áreas falar. Aconteceu um acidente hoje na paralela. O motociclista estava correndo demais e acabou acontecendo um acidente. Não, ele estava correndo demais. É uma coisa que está para ter sido evitada, né? Aconteceu um sinistro.
A gente usa a nomenclatura sinistro. Ele se colocou em risco, né?
Isso. E da mesma forma que uma pessoa bebe e dirige.
Exatamente. Está se colocando em risco. É, aí você, sim, eu bebo. Eu gosto de tomar minha cervejinha, tem um final de semana, procuro fazer. Hoje você tem. Antigamente, é por isso que eu falo assim, ó, muita coisa mudou a favor da gente. Muita coisa evoluiu, gente. Você, para sair de casa, pegar um táxi antigamente, era uma fortuna.
Isso.
Hoje em dia você sai de casa por 10 reais.
Pega um Uber,
você gasta 10 reais para ir no show, para ir numa festinha, 15 reais. Eu quero sair daqui, estou no Garcia aqui, eu quero ir pro Pelourinho. É 7 conto, 8 reais para ir e para voltar.
E antes de você chegar na fila do táxi, às vezes o seu trajeto era rápido, ficavam recusando.
Se eu tô no Pelourinho, eu quero vir pro Garcia, o cara da frente não queria me pegar.
Queria não.
Não, essa corrida aí vai dar 10 conto.
Vai me tirar da fila,
vai ficar 10 conto, não vou não. E hoje em dia não, você pega aqui o aplicativo, é carro, moto, outra coisa. Gente, motociclista, mototaxista, foi pegar um passageiro em evento, se ele tiver alcoolizado, pelo amor de Deus, não leve. A gente já viu aqui no nosso... Eu participo dos grupos de moto aqui. A gente já viu colegas nossos perder a vida porque o passageiro que estava embriagado perdeu o equilíbrio na moto, ele perdeu a direção, bateu a moto, ele morreu e o passageiro está vivo. Então, não pegue o indivíduo se você perceber que ele está embriagado. Se ele está com sono, não pegue. Se vê que ele está meio... Não pegue. Vá em outro veículo. Vá de carro. Porque é a sua vida que está em jogo. Você precisa daquele dinheiro.
Isso.
Mas pegue outro passageiro. Não coloque sua vida em risco. É fato. Eu já vi. Não me disseram, não. Aqui nos grupos, a gente já viu acidentes que aconteceu de estar carregando o passageiro embriagado. Eu aconselho a não levar. Não leve. Eu já conduzi passageiro, já andei, já rodei aplicativo, já fiz entrega. Então, eu estou falando conhecimento de causa. É complicado.
Tem aqueles que andam na garupa que não sabem andar de moto. E vale dar uma dica. Tem pessoas que pegam moto, aplicativo, e não sabem andar. Cabe ao piloto explicar. Que ela deve colar o joelho junto ao corpo do motociclista. Eu vejo muito na rua.
Eu sempre dava uma dica assim.
As pernas soltas, todo solto aqui no fundo.
E mas, vou dizer uma coisa a você. Eu ando de moto, tenho familiares que eu tenho que ficar assim, batendo na perna. Fecha as pernas.
Tem que colar para formar um corpo só.
Você tem que fechar as pernas para ter equilíbrio, porque a moto é jogo de cintura, literalmente falando. É a sua cintura que vai movimentar e vai dar facilidade do condutor ali. Outra coisa, não ficar muito na ponta da moto. Tem gente que é outra coisa que desequilibra a moto. Tá? Você sentar lá na ponta da moto, você não precisa estar agarrado no motorista, no condutor, mas você também não pode estar sentando na ponta da moto que vai perder o equilíbrio. Eu sempre falo assim, ó, se você não vai ter equilíbrio aí para segurar na lateral, você fala o seguinte, fecha a perna e segura aqui nos meus ombros. Você pode segurar aí. Segura firme aí, pronto. E acompanha meu ritmo aqui. Eu sempre falava isso para o condutor, pro passageiro, quando já andou, sabe andar, eu sempre, principalmente quando era mulher, que mulher tem mais aquele receio de onde é que eu vou pegar. Homem, segura aqui embaixo e vai embora. Fecha a perna, viu, negão? Mas mulher não. Mulher já tinha aquela coisa, ó, segura aqui no meu ombro. Segurou aí firme, pronto. Se quiser puxar mais, pronto. O importante é tá equilibrado tudo. E aí a gente... Porque é muita responsabilidade.
Para quem não entende, Sidney, é a questão. Se o piloto conseguir tranquilamente o trajeto, a pessoa vai lá. Mas se ele precisar desviar rapidamente de um cachorro ou de um buraco... É essa pessoa na garupa solta lá que vai favorecer uma queda. Porque vai tentar desviar rapidamente, um corpo vai para o lado, o outro vai para o outro e
acaba caindo. Vai ter o desequilíbrio. E além da sua queda, a questão de cair todo mundo, né? Cai moto, você e aí...
Pode estar passando um carro, um caminhão, um ônibus ao lado.
E que muitas vezes acontece. Já aconteceu algumas vezes, muitas vezes não, algumas vezes já aconteceu.
Nossa, bobana aconteceu esse mês.
Foi, né?
Só cair e o carro passar por cima.
Houve um acidente no comércio, uma vez o buzu entrando na curva ali do Instituto do Cacau, ele veio de vez e entrou. Caiu ele e a esposa, o buzu pegou, matou a esposa dele.
Que às vezes vai passar quando o ônibus vai abrir, para fechar.
Isso.
E eu com o piloto não sabe.
Ele entrou. E aí foi fatal ali. Então, quando a gente fala de educação no trânsito, é isso. Eu trouxe aqui o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, e ele falando assim, velho, eu sempre andei de moto. Eu só descobri que eu não sabia andar de moto quando eu tomei o curso. Porque tem um monte de situações que a gente acha que a gente sabe, e quando você vai tomar o curso, a parte técnica, você descobre, eu descobri que eu venho aprender a andar de moto agora.
É verdade.
Porque fui fazer o curso e aí eu percebi que tinha um monte de coisa que eu fazia errado. Porque eu aprendi errado. Até uma das coisas que eu questiono é que a gente faz a autoescola para tirar habilitação de moto e você só aprende a fazer o circuito. Você não aprende a andar na rua.
Não aprende a pilotar no trânsito, já.
Na rua você vai no dia a dia na cara dura. Então é outra coisa que eu questiono na questão da habilitação para quem vai pra andar de moto. Na habilitação para quem vai tirar a categoria A. Você vai tirar B, aí você vai para a rua, construtor, você vê, sentir o trânsito. Você não vai virar um piloto de Fórmula 1, mas você tem uma noção do trânsito. E o motociclista não. Você aprende tudo na tora.
E o dia que isso for possível, acredito que a habilitação de moto será mais cara do que de carro.
De carro.
Por conta do perigo. Porque tem um perigo do instrutor estar ali
e
na garupa de um aluno que ele está ensinando.
Sim,
tá
bom?
Você vê que no veículo, no carro, às vezes o aluno perde o controle, o instrutor tá lá, pega o freio, pega o volante. No caso da motocicleta, é muito mais difícil fazer esse procedimento aí. E por isso que ainda tem essa resistência de...
Eu tenho visto ultimamente uma situação na rua, inclusive com carros de autoescola. Eu não sei como é que vai funcionar essa questão do instrutor. Você pode até tirar essa dúvida. O carro do instrutor, ele vai estar lá como autoescola ou como um instrutor? Vai ter alguma diferenciação ou não?
Foi isso que eu não gostei da mudança, porque a única diferença é a cor da faixa. O instrutor autônomo, ele deve colocar uma faixa branca com o nome na cor preta escrito autoescola. Faixa branca, nome na cor preta, escrito autoescola. O cidadão vai identificar assim na rua quando é instrutor autônomo. Quando é autoescola, faixa amarela, nome na cor preta, com também o nome autoescola. Para mim, deveria ser instrutor, por exemplo, instrutor, sei lá, instrutor de trânsito.
Sim.
Porque somos instrutores de trânsito. Poderia ter lá instrutor de trânsito e, no caso de autoescola, que é uma empresa mesmo, se a autoescola continuar sendo autoescola.
É porque eu tenho visto essa última semana, por incrível que pareça, eu vi muitos carros na rua. Eu peguei na paralela essa semana, eu estranhei uma pessoa que estava aprendendo a dirigir e era perceptível que ela estava, porque o trânsito começou a diminuir.
Uhum.
E aí, o que está acontecendo? Quando eu passei, eu estou vendo a moça lá no carro e o instrutor do lado, e era um carro de autoescola. Aí eu falei, gente, que loucura. Aí o cara veio para paralela com a pessoa que está aprendendo a dirigir.
Uhum.
Eu fiquei estranho, não foi uma vez só, tá ligado? Entendeu? O que me chamou a atenção é que isso aconteceu umas duas ou três vezes. Deu de ver na paralela, eu digo, gente, isso é eu que estou ficando maluco ou está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo?
Sabe?
E não era de instrutor, não. Era de autoescola mesmo. E aí eu fiquei assim, que loucura, a pessoa que tá aprendendo a dirigir, tá no trânsito assim. E o trânsito, você vê que todo mundo, eu até questionei um rapaz que ele buzinou, ô, você não tirou a habilitação não, bem não, foi? Não aprendeu não? Que é outra coisa, gente, pelo amor de Deus, deixa de ser mal educado. Só porque você hoje está habilitado há 10, 15, 20, 30 anos, você esquece que você também passou por aquela situação. A pessoa já está nervosa no trânsito, fazendo uma coisa que ela nunca fez na vida.
Uhum.
E aí você que já passou por aquilo está ali buzinando. Tome vergonha. Isso é ridículo.
Às vezes, Sidney, o instrutor, ele não tem a sensibilidade, ele coloca aquele aluno que não está tão pronto numa via que não deveria estar. Tipo, logo no início não é bom.
Sim.
Mas quando você prepara e leva para o trânsito mesmo, aí sim, se tiver alguma dificuldade, você preparou, você instruiu para ele estar ali, mas vai ter alguma dificuldade certamente no início. Mas uma pessoa que tomou lá 8, 10 aulas e o instrutor já leva ali para a região de Iguatemi, já é possível, porque treinou, mas certamente terá alguma dificuldade. É a tensão lá, está em meio a vários veículos. A sensação para o aluno, Sidney, é que ele está sendo visto por todo mundo. A gente consegue quebrar esse gelo quando a gente fala, rapaz, ninguém consegue nem ver você aqui. o vidro fechado, o ar ligado, ninguém está te vendo. Você é um veículo, só estou vendo o carro. Não fico com vergonha, não, porque tem aluno que é tímido, né? E isso aumenta os erros, porque ele é muito tímido, ele está sendo visto. Quando ele se tranquiliza mais, ele consegue desenvolver melhor.
Me diga uma coisa, o indivíduo agora que a gente falou da galera que quer tirar habilitação, que vai fazer a adição, mas eu quero ser um instrutor, eu tenho interesse, eu gosto da área, como é que eu faço? O que é que cada indivíduo precisa fazer para ser um instrutor? Qual o caminho?
Olha só, também no aplicativo da CNH do Brasil, é possível o cidadão ele fazer um curso de instrutor de trânsito. Só que eu confesso, como profissional, Sidney, que o curso é muito raso, ele não prepara realmente para ser instrutor de trânsito. É muito rápido, só consegue fazer em um dia se formar como instrutor de trânsito.
Misericórdia.
Entendeu? Eu fiz em quase 4 meses o curso de instrutor de trânsito. É um curso na Escola Baiana de Trânsito que forma realmente. E a vivência, quando você começa a dar aula, é que vai dizer se você vai ser instrutor realmente ou não. A maioria dos profissionais que querem fazer o curso de instrutor, no curso realmente da Centec, da Escola Baiana de Trânsito, você às vezes fica na dúvida se vai querer dar aula mesmo, por conta dos perigos. E na vivência do dia a dia, você vai ter a certeza se vai dar para ir ou não. Tem muitos que desistem. Tem outros que continuam.
Eu lembro que o meu instrutor de legislação na autoescola, ele falava que ele preferia dar aula de legislação a dar aula de...
Aula prática. Com tantos perigos. Tem o estresse também de dar aula a vários alunos. Não é inevitável. O instrutor, ele tem que ter didática. Muitas pessoas falam que o instrutor tem que ter paciência. Mas é a didática que ele vai pegando conforme passar do tempo. Ele consegue ministrar aquelas aulas ali. De tanto dar aula, não tem esse que fica, não fica um pouco estressado. Fica.
Sim.
Fica por conhecer o trânsito. No dia a dia, a gente dirigindo nosso veículo, a gente se estressa com certas situações. Imagine você com um aluno, tomando aquelas buzinadas, o aluno errando várias vezes.
É porque não é só o aluno que está no estresse ali, né? O instrutor vai ter que passar por aquilo ali várias vezes no dia. Porque aquele aluno vai sair ali depois de uma hora ou duas, não sei. E no próximo, quando vier, vai ser o mesmo sistema.
Mas tem que ser profissional e não destratar o aluno, não ser mal educado com o aluno, né, Sidney?
Claro, isso é que é o diferencial que você vai ter que ter de saber lidar com o indivíduo.
Isso. Aí eu acredito que esse curso aí, alguns poderão até fazer e tentar entrar na área, mas depois podem recuar por conta dos perigos e até mesmo os receios que tem essa profissão.
Não é fácil. Eu lembro que quando eu fui fazer autoescola, o meu primeiro instrutor, eu não quis fazer com ele na segunda aula.
Por quê? Imagina.
Porque, tipo assim, eu cheguei lá, ele, bota o capacete aí e vai. Aí os outros instrutores
que ficaram
das outras autoescolas que foram, se ligue. Aí no dia, quando eu voltei na autoescola, já falei, amanhã eu não vou com ele. Aí me colocaram um instrutor, que aí, pô, já era um senhor. Né, ele já veio, já me mostrou tudo que eu aprendi ali, de pelo menos de defensivo no trânsito, e com ele eu ponho em prática até hoje.
Uhum.
Então, é outra coisa que eu falo para as pessoas. A autoescola, quando você vai lá, é para aprender, gente. Então, o que você puder absorver e trazer para o dia a dia é importantíssimo. Eu sei porque eu já fiz autoescola, eu passei por esse processo, e eu vivo no dia a dia e eu coloco em prática as coisas que eu aprendi na autoescola. Eu não fui lá só para tirar a habilitação.
Uhum.
Até porque você está jogando dinheiro fora se você fizer isso. Meu querido, muito obrigado. E as portas estão abertas aqui para todas as vezes que precisar para trazer informação para toda a sociedade.
Eu agradeço a vocês pela oportunidade, Sidney, do programa Garagem aqui da Cádio FM. Eu posso dar uma palavra aqui para
os
instrutores? Atualmente, os instrutores de trânsito que estão atuando aqui na Bahia, não é à toa, fizemos essa associação que eu estou presidindo pelos próximos 2 anos. Gostaria de dar um forte abraço a todos eles e dizer que as barreiras que estamos encontrando, estamos levando ao DETRAN, ao diretor-geral Max Pass. Existem alguns CIRETRANs, Sidney, do interior, por exemplo, que está limitando um pouco o trabalho do instrutor, dizendo que só pode fazer 2 alunos no exame, só pode levar 2 alunos, acaba limitando aquele instrutor que faz 10 aulas, faz 10 alunos por semana. E aí levar só 2 alunos. Tem outras CIRETRANs também que eu já entreguei ao DETRAN. Tenho certeza que vocês estão sendo representados. Toda semana estou indo ao DETRAN levar demandas desses instrutores. São alunos que não atualizam no sistema e acaba atrapalhando eles de fazer o exame final. E tenho certeza que a associação está representando todos vocês. E aquele cidadão que procura um instrutor de trânsito, essa associação vai trabalhar para capacitar cada vez mais esses instrutores da associação e dos instrutores de trânsito Bahia, para que quando vocês procurem profissional, tenha certeza que serão bem assistidos para tirar a sua habilitação.
Esse processo aí do sistema do DETRAN, eu passei por isso, tá? Isso é fato. Eles renovaram o sistema, colocaram um sistema novo e está tendo dificuldade. Eu fui renovar minha habilitação, eu passei 8 dias para conseguir fazer a renovação, porque eu fui e fiz o exame médico, mas na hora de registrar ali né, a minha biometria, não consegui, tive que voltar 8 dias depois, e aí numa luta muito grande ali, o sistema aceitou e aí consegui renovar minha habilitação. Mas isso é um problema que está acontecendo de fato no sistema do Detran, vou até trazer o pessoal aqui para falar sobre isso. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Galera, um abraço.
Forte abraço.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da Notícia. Hora da Notícia.
Daniel Mota. É isso, meus amigos. Muito bom dia. 10:02 na capital baiana. Cumprimentar nossos amigos da Cardeal FM 106.1. Tem a grandeza que hoje estamos recebendo o nosso amigo inestimável, Dr. Ney Viana Costa Pinto, que esteve aqui nos nossos estúdios ainda em outro momento, antes da pandemia, né, Mano Neto? Então, a gente está muito feliz, como sempre tem dito aqui, com as bênçãos de Deus e a proteção dos Senhor do Bonfim, vamos começar mais um programa com a mensagem de reflexão de João Daniel para os nossos ouvintes.
Momentos de reflexão com João Daniel.
As faltas de caridade têm frequentemente sua base no orgulho e na excessiva apreciação do próprio eu. São favorecidas por verdadeira ou suposta superioridade corporal ou espiritual, pela inveja e pelo espírito moderno. A falta de caridade facilmente leva a se igualar aos superiores, desprezando os inferiores. Faz esquecer que o próximo representa a pessoa de Jesus Cristo, que o salvou e que o instituiu herdeiro do céu. Acaso ignoras isto? Amas a teu próximo como a ti mesmo? Sempre? A todos? Em se tratando de assunto tão importante, examina o teu proceder com a devida seriedade. Não julgas nunca o proceder de teu próximo? Não supõe nele, às vezes, sem base certa, más intenções? Não lhe exageras o mal e lhe diminuis o bem que faz? Nunca propagas o que sabes de mal a seu respeito? Nem na intimidade? És atencioso nas relações mútuas, pontual na correspondência, fiel nas promessas grandes e pequenas? Perdoas sempre e tudo? Quantas vezes são incuráveis as chagas levianamente feitas por levantares um falso, ainda que em coisa pequena, ou por propagares o que outros te referiram? Torna-te antes, por princípio e sempre, defensor corajoso de teu próximo. Se Deus recompensa o copo d'água dado ao sedento, que dará a quem defende a honra do próximo. Tenha um bom dia. Eu sou o João Daniel.
Meus amigos, 10 horas e 5 minutos, voltando aqui com a nossa programação de hoje. Vamos entrevistar o doutor Ney Viana Costa Pinto, nosso advogado trabalhista, mas ele tem sido um cidadão, eu diria, brasileiro, internacional, sou terapolitano e baiano, né, mano? Muito bom dia, mano. Vamos aqui. Doutor Ney.
Armando Neto. Armando Neto.
Até a vinheta agora.
Ah, sim, mano. Tô com moral aqui com o Marquinhos Santiago.
Muito bom, mano.
É isso aí. Mandar um bom dia aqui para todo mundo que está já conectado e sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1. Mandar um abraço aqui para a Graça da Banca Cultura, que certamente está nos ouvindo nesse exato momento também. E chamar a todos para poder participarem, não só aqui através do nosso rádio, mas também pelo canal do YouTube, para mais um sábado de muita informação e um debate bacana aqui com a presença do Dr. Ney.
Pronto, bom dia, Santiago. Vamos aqui decolar até as 11 horas da manhã. Marquinhos Santiago, isso aí, com toda a grandeza, todo carinho, a gente recebe aqui o Dr. Ney Venda Costa Pinto nos microfones da Rádio Cardio FM 106.1. Ney, muito bom dia.
Bom dia, Mota, bom dia, Armando, bom dia, Marquinho, prazer revê-lo, já tinha um bom tempo, né? Bom dia aos ouvintes da Hora da Notícia.
Pronto, vamos aqui, como de praxe, Armando, discutir um pouco das notícias que estão reverberando sobre o Brasil e o mundo, né? A Polícia Federal e o Gabinete de Mendonça, no STF, entram em rota de colisão no caso do INSS.
Desenrola Brasil. Governo publica a portaria que prorroga o Desenrola 2.0 até o fim de agosto.
Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinaliza em podcast que não deve ir a debates no primeiro turno.
Teatro Vila Velha completa 62 anos e se prepara para reabrir em agosto.
Olha, o gabinete presidencial canibal entra em nova investigação contra o Lulinha.
Governo abre crédito de 3,4 bilhões para subsidiar combustíveis.
É isso, vamos aqui, essas notícias até às 11 horas e com a presença do ilustre doutor Ney Viana Costa Pinto. Começando já sobre essa questão do gabinete de Mendonça, que entra em rota de colisão no caso do INSS, doutor Ney. Abertura de uma nova frente de investigação no caso do INSS, agora o envolvimento... É o pedido da Polícia Federal para investigar o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. Acabou escalando uma crise instalada nos bastidores do setor da Polícia Federal. O gabinete de Mendonça relata, no caso do Supremo, uma sequência de... E o seguinte, a Polícia Federal pediu a abertura do novo inquérito. Doutor Ney, sempre desde o início que o senhor começa a frequentar essa ação colaborativa de falar sobre a jurisprudência com o nosso público, agora da notícia, o senhor tem dito sempre, ó, transitado e julgado, para nós é a referência. Como é que você vê essa situação do INSS, todo esse, o cara que é do INSS, o filho do presidente? Queria começar já essa pitada de para os nossos ouvintes que até quiserem contribuir com esse debate aí.
Mota, eu vejo isso com a maior naturalidade possível. Todos nós estamos sujeitos a uma investigação policial. A polícia, ela é responsável, a polícia judiciária, para abrir investigações ou solicitar investigações quando há suspeitas, veja, suspeitas da existência de um crime. Não é que o crime exista, há suspeitas. Então, a partir dessas suspeitas, a polícia, de uma forma geral, seja civil, seja federal, vai investigar um caso. Daí a fazer uma condenação prévia de quem quer que seja, vai uma longa distância. Então, para mim, é absolutamente natural, se a polícia entende que existe a suspeita da